Sejam todas muito bem-vindas ao nosso podcast de entrevistas à mesa,
A mesa.
onde nós estaremos com quem? Ninguém mais, ninguém menos, que as nossas deusas, nossas alunas, nossas mentoradas, assim como o Flávio, que você está vendo aqui do lado, para conversarmos sobre negócios, sobre nichos, sobre como é importante você ter um posicionamento alinhado com o seu bom trabalho, com o seu bom serviço. Estamos aqui hoje para bater esse papo gostoso com essa rainha que é escritora.
Escritora.
Líder no seu segmento.
Nossa,
toda
muito legal.
Deusa do Egito.
Diretamente de Recife para o mundo.
Yes.
Né? A gente está aqui com a Flá Violeta, a gente vai bater um papo. Nossa,
bem-vinda, Flá!
Aluna querida. E aí, Flá, tudo bem?
Tudo bem, gente. Ai, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês.
Gente,
assim, eu nem vou agradecer a vocês, eu vou agradecer a Deus a vida de vocês, na minha vida.
Coisa linda.
Porque vocês, assim, realmente foram e são, né, um divisor de águas na minha vida. É, tanto no que se refere ao posicionamento da minha marca, a ter a segurança sobre a minha marca, como as amigas que vocês estão trazendo para a minha vida, que eu estou conhecendo nessa mesa maravilhosa, que é o MI. Então,
que legal.
Realmente, eu só tenho a agradecer esse grupo, né, que são as minhas amigas onças.
É uma comunidade de onças, né, que andam junto, é um bando de onças.
Ross, onça tudo seu facho, hein, tudo rainha. Mas tenha calma, minha rainha, você é deusa que está assistindo esse podcast, gostou dessa entrevista, à mesa, a gente vai explicar tudo para você. Flávia já me falou de amigas onças, selvagens, falou de mesa, falou de MI, falou de posicionamento de marca. Eu ventilei aqui que ela atua no segmento, né, como escritora. Ai, eu acho chique. Flávia, vamos começar com você contando pra gente como é o seu trabalho, com que você trabalha hoje, a tua marca está posicionada em que segmento. Me conte aí quem é minha Flá Violeta no meio do mundo, pra gente entender melhor esse cenário.
Uhum. É, vamos lá, eu sou paranaense e há 10 anos eu vim morar em Recife para estudar contação de histórias, né? Que é...
Vai salientar que Recife é minha terra, né? Eu sou pernambucano, então
isso.
É uma terra muito boa. Né?
E vale salientar que é a melhor terra do Brasil, com todo respeito ao Brasil todo.
É muita cultura envolvida.
O Nordeste é da lei.
Muita cultura. É muito. É um calor, né, na terra, e isso reflete na forma das pessoas viver, porque assim, eu acho que as pessoas aqui. Vivem a vida de verdade, não é uma vida mais ou menos, é assim, a gente vive intensamente todos os dias, e isso me faz assim, ter um amor muito grande por essa cidade. Mas eu vim morar aqui, né, e eu não conhecia nenhuma pessoa, mas eu tinha visto uma moça contando história, e ela disse assim para mim, ó, é um negócio que você aprende fazendo. Aí eu peguei, enfim, através das minhas experiências, pensei, onde que é o lugar onde tem mais cultura no Brasil, e eu vou atrás, né? E assim, eu organizei minhas coisas, juntei dinheiro durante um tempo, vim morar aqui, fiz uma especialização em ludicidade, que estuda tudo que se refere ao lúdico.
Uau!
E a minha pesquisa de TCC, a partir daí, foi a experiência das histórias na vida das crianças, né? Como que essas histórias refletiam, os contos de fadas. E eu passei durante muitos anos batendo na mesma tecla. Eu sou contadora de histórias infantis. Só que chegou um momento da minha vida que eu percebi que eu precisava amadurecer como empresária, como mulher. E aquele trabalho das crianças me deixava também muito frágil, muito sensível. Porque para falar com as crianças, eu tenho que ter uma linguagem totalmente diferente do que eu falo com os adultos. E aí eu era muito amada pelas crianças, mas eu tinha muita insegurança de falar com as mães delas. Eu tinha insegurança de falar na hora de negociar o preço, e como eu amava muito meu trabalho, eu amo muito, aquilo era bem difícil. E aí eu comecei a trabalhar, antes de aparecer o MI, comecei a trabalhar meu desenvolvimento pessoal, fui estudando de mim mesmo, como é que eu poderia melhorar, e aí eu percebi que eu tinha que cuidar mais da Flávia como mulher. E deixei
a fonte, né, Flá?
Exatamente.
Aquela velha fonte que a gente fala. Olha que coisa deliciosa. Primeiro de tudo, ó, vocês estão pegando gente aqui, que riqueza. A Flá, ela teve uma visão, ela era de outro estado, olha só, distante pra caramba. Se você tá aqui no Brasil, então você conhece Paraná, é a terra da minha Flá, não é, Flá? veio até o Nordeste. Então, ela saiu do Sul, veio para o Nordeste por causa da visão.
Né? Mais de 5 mil quilômetros.
Sim, veio atrás e começou ali a desenvolver um trabalho incrível. Ela começou a entender que dentro do segmento dela tinha ali uma área, olha como a especificidade é importante, que era a ludicidade. Né? Ela disse, existe uma ciência por trás disso, deixa eu me aprofundar. Foi se aprofundando, foi trabalhando junto, foi chegando, foi servindo. E veja, tem paixão. Então, a Flá, ela fala do seu trabalho, o olhinho brilha. Só que a mesma Flá começou a entender o seguinte, ó, é a minha paixão, eu tenho uma visão a respeito disso, meu coração queima a respeito disso, mas isso não significa que eu não posso ser intencional como empresária. Eu posso refinar a minha postura e o meu negócio. Trata-se do meu trabalho. O que, que eu preciso fazer para que eu ganhe um pouco mais de robustez para fechar, né, com os meus clientes? Que no final das contas, o cliente que passa o cartão para mim, a Flá, é a, né, são os pais, são as mães, né? Não são os babies. O baby é o cliente final na minha Flá. Mas quem decide passar o cartão é um ponto antes. E aí a Flá começou a ver que tipo de estrutura eu posso refinar no meu posicionamento de marca para comunicar bem com aqueles que passam cartão. Eu tenho certeza, minha Flá, que tem rainha aqui agora, tem gente aqui agora ouvindo você falar e dizendo assim, meu Deus, tá me descrevendo. Como é que Flá sabe quem eu sou, gente?
Exato. E assim, uma das primeiras coisas que eu mudei, Clara, naquela época, foi as roupas que eu usava. Porque eu pensei assim, quando eu tô no palco, eu estou cheia de glitter, eu tô bonita e tal, mas ela não é aquela mesma Flá que ela quer pagar. É outro tipo de pessoa. E eu era bem alternativa, sabe? Bem a Clarinha Jeans, eu era a Flá Violeta Jeans. Sempre assim, muito simples, porque o dinheiro que eu tinha, eu gastava comprando os figurinos, entenderam? Era caro! Mas aí eu não tava assim, feliz com aquilo, e eu falei, quer saber? Eu vou fechar a minha agenda. E aí as pessoas me ligavam, eu falava, não tenho agenda. Eu não tinha nada na minha agenda, mas eu tinha que cuidar de mim. E aí eu passei durante um tempo, antes da quarentena, cuidando dessa pessoa que sou eu, vendo o que, que eu fazia. E aí, nesse tempo, eu comecei a escrever. Só que assim, eu já escrevia para as pessoas dos meus trabalhos, porque eu trabalhava, além de contar história em evento, e aqui em Recife, graças a Deus, eu fiz o meu nome. Eu sou conhecida em Recife, no offline. As pessoas sabem quem é a Flá Violeta, principalmente as mães das crianças. E aí eu comecei a escrever o que eu estava vivendo, os meus anseios, os meus desejos. E aí eu comecei a oferecer para as minhas amigas para escrever a história da vida delas. Aí toda vez que eu escrevia, eu via que elas choravam. E eu disse assim, gente, eu acho que eu sei fazer isso bem. Plim! Aí eu disse, vou começar a vender isso aqui. Mas eu também não tinha noção de como cobrar, porque até então eu nem sabia o nome disso. Aí um dia eu fiquei sabendo que isso era uma profissão, que se chama Ghostwriter, onde você traduz o que a pessoa não sabe escrever, você traduz em livro. E assim eu fui conhecendo, sendo apresentada a algo que eu já fazia desde criança, mas não como negócio. E aí eu fui testando, testando, até que chegou vocês na minha vida, né? A início eu já tinha conhecido a minha sócia. A gente já tinha entendido bem, a gente gosta de trabalhar pela internet, a gente gosta de histórias, ela gosta muito da internet, e a gente foi começando a unir as coisas.
E o útil é agradável, né?
Oi?
Unir o útil é agradável, né? Já juntou aí para fazer uma explosão.
Exato. E aí a gente foi começando a experimentar as coisas. Só que aí, como é que a gente tinha um produto que a gente entendia que ele não era R$10, porque são muitas horas de trabalho para se escrever um livro, por exemplo, de 1.100 páginas e tal, e como cobrar? E aí, um belo dia, você apareceu num anúncio para mim, e aí eu falei, gente, que menina parecida comigo, né? Que mulher? E aí eu fui assistir. Aí, primeiro, foi um choque e o tal fogo no rabo. Assim, gente, ela tá falando, como assim, do fogo no rabo? E aí, eu fiquei assim, mas peraí que eu quero ver esse fogo no rabo, o que que é? Aí eu fui indo, assim, mas assim, foi muito rápido, eu acho que foram 2 vídeos, eu disse, quando ela abrir o próximo curso eu vou comprar, eu nem sabia o que que você vendia, mas eu tinha gostado daquilo que eu tinha visto e tal, e aí, antes disso, primeiro que eu não tinha o dinheiro, né, para comprar o curso naquela hora, e aí eu assisti tudo que tinha de graça no YouTube, aí eu peguei o que tinha de graça e vendi um produto, que eu tava querendo vender por R$2.000, eu acho, na época era uma coisa assim, eu vendi por 5. Aí eu falei, opa, dá certo. Só que como aquele dinheiro eu já tinha outro comprometimento, enfim, porque eu tinha ficado muito enrolada assim nessa coisa de estar descobrindo o negócio, como fazer, aí eu tinha que pagar outra coisa. Daí eu falei, bom, vou fazer um cartão e vou parcelar o MI, e do MI eu, as contas se pagam. Bom, para os próprios alunos do MI, eu já ganhei mais, eu fiz mais dinheiro do que o próprio valor do MI com os próprios alunos. E para mim foi tudo muito natural, sabe? As coisas que foram acontecendo. Quando você falou assim, eu chamo os meus alunos que se destacam, e eu disse, ela vai me chamar. Mas assim, sem vaidade, de verdade mesmo, sem vaidade, sem ego, mas assim, eu sou muito esforçada naquilo que eu faço. Então eu falei assim, ela vai me convidar, e tá tudo certo, já tá decidido, só não sei que dia. E fui fazendo as coisas. E aí, o dia que eu compartilhei o meu resultado, né, compartilhei, várias vezes eu compartilho lá com vocês. Não foi com a intenção de querer me exaltar ou de falar alguma coisa assim, mas sim para mostrar para as pessoas, para compartilhar com as pessoas o que eu estava vivendo, os
É
meus
possível.
anseios, né? E aí aconteceu uma coisa muito bonita depois dessa jornada, né, que eu quero compartilhar aqui com vocês, que é assim, eu agradeço a Deus, aí agora as MIs oncinhas, que é a onça mãe e as oncinhas. Que elas se tornaram assim, pela lei natural, algumas vieram até mim depois da live. E eu tinha acabado de vender um trabalho que eu tinha de escrita de livros, né? E aí nisso, depois também o meu trabalho ampliou e eu já vou explicar um pouco mais. Mas eu tinha vendido um projeto por 10 mil reais, né? Que talvez
Uau.
para quem tá ouvindo do outro lado fica assim: meu Deus, é muita grana. E aí a gente vai entendendo realmente o valor daquilo que a gente faz através das suas aulas. Porque a gente vive numa sociedade muito materialista. Mas quando a gente chama, ao invés do dinheiro, dos valores. Que é o que eu acho de tudo que vocês me ensinam, esse foi, é o principal. De saber o meu valor, de saber o valor das horas que eu me dediquei, de saber quantas madrugadas eu virei, quantos dias longe da minha família, quantas lágrimas eu derramei. Eu estava atendendo uma cliente, né? Porque você vai descobrindo, né, o que que você gosta, o que que você não gosta. E aí, de primeira, já eu trazendo para ela: olha, eu tenho três valores que vocês ensinam para a gente também no curso, que são principais e eles são inegociáveis para mim, né? Que é segurança, liberdade e transparência. E ela começou a quebrar com todos esses valores em vários momentos. E aí uma das oncinhas das suas alunas estava me atendendo porque eu estava com bastante dificuldade de organização de rotina. E aí eu contratei o trabalho dela, e ela contratou meu trabalho de escrita e assim a gente estava muito feliz. Muito obrigada. E aí eu não sabia o que fazer com essa cliente que não estava respeitando os meus valores. E eu tenho uma amiga que trabalha com venda, e é assim, eu entendo as culturas das pessoas. E eu tava muito arrasada, eu falando, cara, eu não sei o que que eu faço, se eu continuo com essa cliente, se eu devolvo o dinheiro, porque tá assim, eu não tô bem, eu não tô conseguindo lidar com isso, eu não sei o que que eu faço com isso. E daí ela disse assim pra mim: quem dera eu tivesse uma cliente dessa pagando 10 mil reais, não sei o que, não sei o que lá. E falou algumas coisas pra mim, que essa história de auto-ticket não vale. Isso aí você tem que saber fazer. Eu falei, mas eu tenho, veja, eu tenho um produto de 10 mil, mas eu tenho um produto de R$ 600. Não é uma ilusão, mas são percepções diferentes. São valores de tempo diferentes. O valor de entrega é o mesmo, eu vou tratar a pessoa do mesmo jeito. E aí ela falou algumas coisas, eu sei que eu desliguei o telefone sem saber o que fazer. Aí eu entrei na reunião com a oncinha, com uma das minhas amigas MI, e aí a gente conversou. E aí a gente foi lembrando das coisas que você falava. Peraí, mas a Clara disse na aula sobre como que a gente se comporta com o nosso cliente, que a gente ensina nosso cliente, nanana, e a gente foi conversando. E aí, enfim, eu desabafei, falei as coisas que eu tô compartilhando aqui. E na própria conversa, através das aulas que você trouxe pra gente, eu decidi que eu ia devolver o dinheiro pra ela, né? Então aqui a gente tá falando de uma grana significativa, né? Foram 8 mil reais que eu devolvi pra ela. E a segurança de devolver esse dinheiro foi, assim, inspirada numa postura sua, numa aula que nem é a abertura do MI, é tipo a pré-aula do MI, onde você fala. Que se as pessoas que estão ali não forem se não forem compatíveis com aquilo que você acredita, você tranquilamente devolve o dinheiro e tá tudo certo, é só que a pessoa não é compatível com aquilo que você acredita. E aquilo para minha vida, claro, mexeu comigo naquele momento, mas me trouxe uma segurança onde eu falei, nenhum dinheiro nesse mundo é maior do que quem eu sou.
É isso.
Sabe? Nenhum
Uau,
dinheiro
parabéns.
nesse mundo é maior do que aquilo que eu acredito. Então, assim, para ter um selo da Flavioleta, é sim porque a pessoa é merecedora, não porque eu sou melhor do que alguém, mas porque a pessoa honrou com aquilo que é importante para mim e que é 50% do cliente e 50% meu. Porque senão eu vou continuar fazendo aquilo que eu fazia antes, que era eu vou dar tudo que eu tenho e eu vou ficar exausta e não vai ter nada para minha vida. Então, assim, eu estou compartilhando aqui uma das histórias. Depois eu já vendi esse trabalho que custa, não custa mais 10 mil, já custa 15.
Ô, Flávio, me diz uma coisa. Antes, tu nunca tinha vendido nada de 10 mil, né? Tipo, nada, 10 mil reais. Você não tinha antes do MI? Nada de 10 mil reais ou você já tinha?
Não, não tinha. Eu, assim, eu tinha um trabalho de montagem de espetáculo que eu cobrava na época 3, assim, que já é um valor que já é mais que a média das pessoas, mas, assim, não era...
Mas para montar o espetáculo era mais braçal, presencial, era uma parada um esforço maior, né?
Realmente era muitas horas, muita dedicação, e eu nem sabia o quanto de dedicação, porque eu queria tanto fazer, sabe, Ed? Eu queria tanto fazer aquilo que eu acabava pagando para fazer, praticamente, se eu fosse calcular nas horas, tá entendendo?
Nossa. Quem se identifica aqui, né, gente? Quem se identifica? Quando você ama, você faria até de graça.
E é muito natural, isso, né, Paulo? Porque assim, quem tem uma veia artística como você, então a gente vai falar aqui para algumas artistas, seja elas cantoras, artesãs, contadoras de histórias, escritoras, né, que tem esse cunho mais artístico. A nossa cultura muito é até mesmo da própria artista meio que, assim, ama tanto aquela parada que, tipo assim, não, se for possível, pago para poder trabalhar. E exato, quando você vira essa chavezinha, você vira justamente esse software na sua cabeça aí, né? Essa mudança de
programação. Exato. Tanto que depois...
Com 10, com 15 mil, você vai subindo o seu ticket porque é aquilo que você falou. Você gastou tempo, você gastou lágrimas, você gastou dinheiro.
É porque a entrega, ela é compatível com o preço, né, gente? Inclusive, a Fla serviu para nós aqui hoje uma estrutura que é exatamente o conceito auto-ticket que nós acreditamos, vivemos e ensinamos. O auto-ticket não é um preço alto. O auto-ticket é um conceito onde um preço alto revela um altíssimo valor de experiência que se vive. Então, a minha Flavi, o teto que ela tinha cobrado até então era 3 mil. A partir do trabalho dela, um serviço que ela prestava. Ela criou uma estrutura de altíssimo valor e precificou a 10 mil. E alguém veio e validou e disse, é isso que eu quero. Então, às vezes, quantos clientes hoje estão prontos para passarem um cartão para você em alto ticket e você assim, não tem condições. Mas não é que não tem condições. Olha, o grilo, Cristiano, o grilo, me lembrando de beber água. Ai, que rainha que cuida da fonte.
Vou beber água também, Clarinha, aqui, peraí.
Amo. Então, gente, muitas vezes não é que lhe falta condição de cobrar a altura, porque como o Flávio colocou aqui, quem de nós, como mulheres, como profissionais, quem de nós aqui nunca viveu uma noite em claro para poder entregar um trabalho, sabe? Para se capacitar, para estudar, todos nós aqui, sem exceção. Tem muito suor e esforço na nossa trajetória. Então, o auto-ticket, ele revela isso também. E aí você começa a entender que não falta condição, falta percepção ajustada. E hoje, Flavi nem cobra 10 mil. Ela viveu uma lição com a cliente para entender exatamente. Não é porque é auto-ticket que é para qualquer um. Exato. Não é pagou ou levou. Não é pagou assessor, não é, Flavi?
Exato. Até porque a arte, o estado contemplativo da arte, não é para qualquer um. E não é porque nós somos melhores ou piores. Não é isso. Mas, assim, você vê a pessoa, ela é diferente. E a própria forma que o cliente se comporta é diferente. Oh. Então, o cliente que está barganhando, que está falando mal, desfazendo de quem é você e de quem é o produto, né, do que é o produto, ele já não é o seu cliente. Ele exato, já não é. Porque se ele vai desfazer da minha obra, que eu fiz com carinho, isso não é também sobre eu querer cobrar muito, entendeu? É ser justa. Sabe, eu acredito muito numa justiça divina. Então, assim, é eu buscar. E 50%, o cliente vem 50%. E assim, até porque eu entendi que esse trabalho, ele é um trabalho em grupo. Ele não é um trabalho que eu faço sozinha. Ele é um trabalho que eu continuo conectada com a pessoa. Ele é um trabalho que eu entendo a pessoa. É um trabalho que, carinhosamente, a gente vai ficar ligado por alguns tempos. Eu vou entender o que ela pensa, o sentimento dela, para colocar ali. E aí... Outra coisa legal que aconteceu dentro do MI, né, assim, é as entrelinhas do MI que vocês nem sabem o que acontece, mas, assim, são muitas coisas incríveis. incríveis, né? Que foi que algumas das mulheres começaram a vir me procurar e falar assim, Flá, eu não sei contar história. Eu disse, gente, mas contar história é tão fácil, veja bem. E aí, nisso, nas conversas, vê só, aí a valorização do que a gente faz, né? Que eu nem sabia o valor, né, que tinha disso. E aí, assim, minha mãe falou, você sabe ensinar, isso é você. Porque uma coisa é ensinar também quem vai contar histórias para crianças, outra coisa é ensinar a pessoa a contar as próprias narrativas. E aí as meninas, não, eu quero aprender. Eu falei, bom, eu vou ver aqui quanto que eu vou cobrar, eu vou testar, né? Eu sou uma pessoa, gente, que eu não fico, assim, esperando muito, não. Eu tenho as ideias,
eu vou lá e faço.
Se der errado, eu vou para a próxima, entendeu? Até que porque, legal, assim, as contas não esperam ninguém.
Os boletos não esperam, né? O pessoal, às vezes, espera muito. Ah, peraí, deixa eu ver, deixa eu pensar muito. Será que funciona, será que não funciona? É melhor testar. É melhor ir com medo mesmo, é melhor fazer. Assim, a gente, às vezes, não tem nada o que perder, entre aspas. Assim, os boletos vão chegar de toda forma. Todo dia, todo mês, chega o boleto da luz, chega o boleto da água, chega o boleto do aluguel. Sim, e assim, se a gente não oferecer, às vezes é uma ideia que é louca na nossa cabeça, mas tem gente que quer comprar uma ideia louca na nossa cabeça.
Isso! Total, totalmente. E aí eu comecei a mostrar, né? Comecei a ensinar as meninas com uma curadoria de histórias para elas trabalharem dentro do lançamento delas. Legal. E aí foram elas mesmo que montaram. Uma veio com um pedaço, isso todas as alunas do MI. Várias vinham falar comigo, mas duas delas principais montaram a estrutura e vieram para mim. A gente quer isso aqui. Aí eu disse, gente, tranquilo, eu sei fazer isso. E aí eu criei essa curadoria de histórias, que hoje a gente já está lapidando um pouquinho mais, que é como encontrar as histórias da vida da pessoa. Inclusive, uma das histórias que a gente estuda é a sua história, porque aí eu tenho que explicar para ela como funciona com uma história que ela já ouviu. Então, ela já conhece a sua história da maquete, dos 50 centavos. Então, eu pego a sua história e outra história também que eu desmistifico, que é a da Cinderela, que todo mundo conhece. E aí eu vou explicando como é que é, porque aí, assim, o que acontece com o storytelling, né? Que são as narrativas dentro do lançamento. As pessoas complicam muito a cabeça das pessoas que querem aprender, sendo que é fácil, é um começo, um meio e um fim, e dentro desse começo, meio e fim tem algumas estruturas, que é a mesma estrutura do texto, que é a mesma estrutura da história falada, que é a mesma estrutura do conto de fada, que é a mesma estrutura da nossa vida. E aí eu fui simplificando, e aí o resultado disso está sendo incrível, porque trouxe para a minha vida algo que eu sempre sonhei, porque eu quis trabalhar com lançamentos em um determinado momento da minha vida, e eu me via sozinha, por onde eu vou, o que eu faço. Então, hoje eu me vejo agindo, né, dentro do sonho das pessoas.
Sim.
Né? Eu me vejo dentro do lançamento, e muitas vezes, porque nisso eu participei de 5 lançamentos ajudando a construir as narrativas.
Ai, como eu gosto. Bem business girl. Nossa, olha que delícia.
Esse é um mercado muito grande, porque você, assim, com a experiência da Flá, que era contadora de história, aí foi para ser ghostwriter. Então, será essa. E agora, narrativas para lançamento, que é um mercado gigantesco, você pode abrir assim e não dar de braçada. Justamente assim, você pegou habilidades que você já tinha e você refinou tudo isso abrindo novos braços ali de produtos e serviços para você vender, para você gerar caixa.
E o mais importante, gente, prestem atenção nesse elemento aqui, na estrutura que Flávia apresenta para gente. Flávia, você é minha MI turma...
5.
5.
Turma 5. Nesse momento agora em que nós estamos vivendo esse podcast, essa mesa gostosa com a Flavi, a gente vai agora abrir a turma 8. Olha só.
Flavi
é turma 5, vamos abrir a turma 8. Tá bem coladinho isso aqui. Mas olha quanta riqueza de repertório a nível de carreira, a nível de negócio, como empresária. Flavi conseguiu construir, acumular, errando, acertando, mas sobretudo investindo. Ela falou aqui no começo, você ficou atenta, né, ao que Flavi falou para nós. Clarinha, eu vi, eu me conectei, eu disse, eu quero. Eu não sei nem o que é que Clarinha pode me servir, mas eu quero ser servida por Clarinha nesse assunto que ela domina aqui na expertise dela. Eu nem tô com dinheiro, não. Eu vou passar um cartão. Ela teve visão, ela investiu para honrar a sua visão. E tudo, toda essa progressão, ela vem muito em cima de um posicionamento novo, né, minha Flávia? Então, um posicionamento de Flávia como mulher, como líder, como profissional, da sua própria história, da sua trajetória profissional, da sua carreira. Então, um posicionamento amplo de empresária, de fonte, de mulher que realmente se entende, se valoriza e põe isso para fora. Gente, Flávia, no meio da jornada, ela se permitiu experimentar experimentar novos mercados. Hoje ela está criando uma estrutura de curadoria para narrativas, para lançamentos. Olha quanta coisa rica. Da turma 5 à turma 8 que vai abrir agora. Olha quanta coisa tem acontecido para minha rainha. E veja, por causa de uma visão, de um investimento à altura e de um posicionamento para a vida que Flávia quer. Ela falou aqui muito bem, gente, não é só sobre o recurso monetário, é o que ele representa quando vem junto com mulheres que estão conseguindo se comunicar muito melhor, contar melhor suas histórias. É uma descoberta em si, né, Flávia? É um mergulho.
Exato. Isso é impagável. É um mergulho total. E é um mergulho que antes do MI, sabe, claro, antes desse bonde, até porque, assim, o MI vence daqui a um tempo, vamos em setembro. Eu vou comprar de novo, entende? Por que que eu vou comprar de novo? Porque eu gosto de estar com mulheres que estão indo para o mesmo lugar que eu estou indo. Ter mulheres que já chegaram aonde eu quero chegar. Simples. Porque até então, Clara, eu, assim, por mais que eu tenha amigos maravilhosos, super espiritualizados, eu sou muito espiritualista, tenho amigos legais, mas eles não entendem o que eu vivo. E aí eu me senti assim, caramba, e agora? Com quem eu vou falar sobre isso? E aí agora eu tenho um monte de gente para conversar, um monte, assim. Claro, são muitas pessoas, eu não fico lá o dia todo na comunidade, claro. Nem assisto. Eu já falei que eu nem assisti todas as aulas do EMI, que de vez em quando eu vou lá, eu tô precisando de uma
coisa. Gosta, é assim mesmo.
Vou lá.
Só desfruta e põe ação. Não tem negócio de ficar acumulando informação lá, não é, minha Flá? A gente vai embora.
Mas eu me sinto uma pessoa ativa na comunidade, eu converso. Por quê? Quem é visto é lembrado.
É verdade.
Então, estou lá transitando. As pessoas veem, eu vejo as pessoas, conheço as pessoas. Hoje mesmo, vocês estão falando que vai ter um encontro presencial. Aí, hoje eu atendi um dos lançamentos que eu estou participando das histórias. Aí, eu falei para a menina, que também é aqui de Recife, eu disse para ela, a gente vai.
Vamos, só vamos.
Nenhuma chance de não ir, hein? Nenhuma. Eu vou buscar, eu mando buscar. Me respeita, minha Flá.
Exatamente. E aí, assim, eu quero lembrar, assim, né, compartilhar uma coisa bem especial sobre as pedagogas que eu já compartilhei na outra live que a gente fez junto, que é assim. Na faculdade de pedagogia, primeiro que a gente não aprende a empreender, a gente aprende a trabalhar para os outros. Eu sou formada em pedagogia, né? A minha faculdade, primeira faculdade foi nisso. E eu era doidinha, entendeu? Na faculdade, eu era doida, porque imagina, eu contava história toda colorida, bem artista, vinha no teatro, paz e amor, era doidinha, entendeu? Só que o que que acontecia comigo? Os professores me amavam, porque eu era muito dedicada. E aí eu me destacava lá desde a faculdade, eu já trabalhava nas melhores escolas, e eu durante 10 anos, eu saí de escola em janeiro do ano passado, fazer um ano. Eu sempre trabalhei em escola, mas no final de semana eu virava o final de semana contando história. E queria aprender aquilo, sabe? Tipo, era muito prazeroso pra mim. Era cansativo, mas era prazeroso. E assim, as pedagogas foram treinadas pra ganhar um salário mínimo, ganhar 2.000, 3.000.
Trabalhar muito, né?
Trabalhar muito, muito, muito. Porque assim, é muita responsabilidade você cuidar do filho de alguém. É muito. E educação é caro porque é responsabilidade, né? E assim, eu me via naquela escola, na escola, veja, eu sempre fui. Eu consigo entender, tem muita clareza disso. Eu sempre fui uma ótima professora porque eu gosto de ensinar. Mas eu nunca gostei daquele espaço. Mas eu dava o meu melhor. Então, as minhas chefes gostavam de mim. Graças a Deus, eu tive bons vínculos. Trabalhei nas maiores livrarias, editoras, maiores empresas do Brasil aqui de Recife. Eu trabalhei contando histórias também. Mas eu via as minhas amigas de trabalho tristes, porque aquele dinheiro era pouco, né? E, assim, tinha uma coisa, assim, do medo. Né, do medo de deixar, do medo de, assim, o que que eu faço se eu passar 2 meses sem ter um dinheiro para pagar uma conta? E isso é terrível, é terrível. E eu vou falar da minha própria história, porque eu não posso falar das histórias dos outros, mas, assim, eu tinha uma fixação em querer ser uma contadora de histórias conhecida para as crianças. Era uma fixação, assim, ninguém tirava da minha cabeça aquilo, e eu só olhava para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Só que quando, em janeiro do ano passado, eu fui demitida, assim, né, que todos nós que trabalhávamos na área que eu fazia fomos demitidos, eu já tinha outra mentalidade, eu já acompanhava outros cursos. Antes do MI, eu já tinha feito vários cursos de desenvolvimento pessoal. Eu disse, eu não vou endoidar. Se eu não tiver o dinheiro que lute, e eu vou fazer o que eu quero. Aí eu peguei um papel, o que que eu sei fazer? Bom, Eu sei dar umas aulinhas lúdicas aqui, as mães me amam. Eu vou construir uns livrinhos aqui, tudo assim, né? Bem basiquinho. Uns livrinhos aqui com as crianças, porque as crianças gostam de mim, eu gosto delas. E assim, eu fui criando outra coisa. Então, qual é a diferença da Flá, da pedagoga que estava na escola, que estavam com medo, né? Eu acho que eu só olhava para uma única coisa. E aí, aquilo gerava medo. Porque quando você olha para um único lugar, não tem outra alternativa.
Você se fecha, né, Flá, para novas possibilidades que às vezes estão aqui, ó, gritando, chamando você. Vem cá, me ajuda nisso aqui que eu quero passar o cartão para tu. E às vezes você está tão fixada, está com a visão de quê? Está com a visão do CLT, está com a visão da faculdade, né, Flavi? Está com a visão da formação acadêmica, do título, mas não está com a visão de empresária.
Empresária, você tem que criar nova. É. Onde é que tem dinheiro aqui? Você vai farejando onde é que você pode fazer dinheiro.
Igual uma onça, né?
E quando você tem uma marca pessoal forte, você tem o seu nome, você tem seu trabalho bem feito, é isso que tu falou, tá, Flá. Assim, cara, eu vejo muito, eu já fiz isso, esse exercício do papel, de colocar tudo que eu poderia fazer para levantar grana. Ah, eu posso fazer um curso, eu posso dar aula, eu posso fazer reforço, eu posso dar mentoria, eu posso fazer um site, posso fazer um site? Posso, tenho inteligência para estudar e fazer? Vou lá e vou fazer.
É. E aí, outra coisa, assim, sabe, Ed, que muita gente compartilha, porque lá no meu Instagram, nas redes sociais, eu falo muito da minha sócia, né? Porque a gente é muito amiga, a gente sempre tá junto e tal. E aí as pessoas, ai, mas eu tô sozinha na jornada. Gente, eu sofri muito sozinha. Só que veja só a seriedade da decisão, né? Do poder da decisão. Tu falou de ter a decisão, não ter o dinheiro, mas ter a decisão. A decisão vale mais que o dinheiro. A decisão vale mais que o dinheiro.
Então, ela precede o dinheiro, né, minha Flá? A decisão precede o dinheiro. Gente, primeiro você decide. Depois, conforme a sua posição, a estrutura vem, uma possibilidade vem, você abre a sua visão para enxergar. Total, Flá. Nossa, genial.
E assim, eu tinha passado por 3 sociedades que tinham dado, entre aspas, errado. Mas cada uma me trouxe uma estrutura de aprendizado, isso dentro dos lançamentos. Cada uma me trouxe um aprendizado. Um me trouxe os cursos que eu precisava para abrir minha mente. Outro me trouxe a lealdade para estudar junto comigo a tal jornada do herói que todo mundo falava. E aí eu falei, vamos estudar esse negócio. Que aí eu vi que eu já sabia fazer, que não precisava daquele negócio todo, do mundo todo. Aí, enfim, cada um trouxe um aprendizado diferente. Mas aí chegou o momento que cada uma dessas sociedades acabaram. Uma delas, né, em um determinado momento, falou assim para mim, Flá, tu acha que você vai crescer com 2 pessoas numa live? E eu disse assim para ele, olha, se eu não crescer com 2, eu vou crescer com quantas? Porque quando eu contava história eu vou dar nome aqui, né? Porque eu contei história na livraria e na editora Saraiva há muitos anos. Aqui no Brasil eles são bem conhecidos, né? Lá eu contava história para 2 do mesmo jeito que eu contava para 200. E que às vezes, olha que lindo isso com as lives, às vezes no shopping tá acontecendo muitas coisas. E aí é muita interação. E eu não podia, no shopping, ficar emocionalmente envolvida com as pessoas que estavam transitando, senão eu esquecia a história. E se eu esquecesse a história, eu podia correr um risco ali, tipo, de não trabalhar mais ali. E eu não estava nem aí, eu continuava fazendo o meu trabalho. Com isso, com essa semente que eu plantei durante 4, 5 anos nessa editora, eu fiquei conhecida, porque aí vinham os jornais, todas essas coisas que as pessoas gostam, né? Que eu não tinha dinheiro para pagar, mas não sei quantas matérias, entrevistas em jornais, entrevista na TV, tudo veio através desses momentos de que tinha 200 e tinha 2, tinha 100 e tinha 2, mas eu continuava fazendo. E aí o dia que essa pessoa falou assim para mim, eu dormi dizendo para Deus, Deus, eu vou ser a sócia que eu quero ter, eu vou ser a sócia que eu quero ter. E no dia seguinte eu acordei, lembrei da minha sócia que não era minha sócia, tá? Então, que fazia um curso comigo, eu falei, vou chamar aquela menina para tomar um café. Na hora que eu sentei na frente dela, eu disse, achei a pessoa que eu tô procurando.
Uau!
Ela nem tinha falado nada. Uau. Então, assim, pra mim é um caminho de intuição também, sim, sabe? E de não reclamação. Porque toda vez que eu reclamei, as coisas não aconteceram. Então, quando eu falei, eu decido, eu vou fazer, sabe? Tipo, é uma jornada, realmente, é uma jornada. E é a gente não desistir nas primeiras lágrimas, porque a gente vai chorar. E vai chorar muitas vezes, mas você vai chorar trabalhando de CLT, cara. Então é melhor você chorar para ganhar mais.
Escolhendo as minhas lágrimas, eu prefiro aquelas que viabilizam o meu próprio império, com o meu cheiro, com o meu jeito.
É melhor chorar tendo um tempo pra praia.
Eu,
né?
Acho.
Não pegando ônibus lotado, né?
Gente, assim, ó, o que Flávia falou é tão, tão precioso, tem tanto ouro aqui. Só para vocês entenderem, tá? Ninguém faz nada sozinho. Ninguém que é relevante e quer fazer alguma coisa relevante faz sozinho. Vocês têm que parar com esse fetiche do ah, eu sou sozinha, coitada de mim, não. Você não é sozinha, porque existem mesas.
Opa!
Opa, chama! Sorteio! É não, vou chamar. Chama aqui, vem com o microfone mesmo. Olha só, vocês têm que parar com esse fetiche de achar que vocês nasceram pregado com ninguém. Não nasceu pregado com ninguém, bicha. Você nasceu nesse mundo só, você vai morrer só nesse mundo. No meio da jornada, você decide as mesas nas quais você quer sentar. Olha o poder da decisão que a minha Flá colocou aqui. Vocês estão entendendo isso? Enquanto a gente é criança e adolescente, a gente não tem muito o que escolher. A gente faz o que mandam fazer. A gente faz... Por isso que a fase adulta ela é tão relevante, não é, Flá? Porque eu posso escolher, eu posso peitar. Na infância, eu não posso. Eu tenho que fazer o que estão apresentando para mim. Na adolescência também não. Eu não sei nem quem eu sou. Quanto mais o que é que eu gosto, quanto mais o que presta, o que não presta. Na fase adulta, você tem o poder de decidir quem serão as pessoas que sentarão em mesa para que você construa o que você quer construir. Então, gente, no caso de Flavia, ela queria sócio. Ela tem visão para sócio. Ela botou no coração dela, eu quero uma sócia que seja... Eu serei uma sócia que eu vou apreciar até ao meu lado. Eu me porto para atrair isso. Veio à memória o nome de alguém para ela. Ela sentou junto, construiu. Está construindo uma história linda. Sociedades existem. É para a gente usar mesmo. No meu caso aqui, o meu sócio é meu marido, gente. Mas também não acha... Ah, para a Clarinha é mais fácil, porque o sócio é o marido. Você realmente acha que casamento é tão fácil quanto pintam para você? Quantos casais bem-sucedidos realmente você conhece?
Casar e ser sócio é bem desafiador, né? Mas é bem gostoso.
Não é tão fácil assim, Rainha. Ah, só é fácil para quem está acompanhado. Mas você pode estar acompanhada. Desde que você escolha boas pessoas para ter
você
ao seu
pode
lado.
Ter uma boa mesa,
algumas
né?
Vão ter sócios, como Flavi, como eu. Alguns não vão ter sócios, mas vão sentar em mesas que viabilizam essa visão. Vocês estão entendendo, gente? Então, assim, sozinho ninguém vai fazer nada, isso é um fato. O grande ponto é, tem rainha que tem visão para ter sociedade, Flavia é uma delas, eu sou uma delas, inclusive escolhi Ed como meu esposo, exatamente porque vi nele esse vislumbre de riqueza, ele queria a riqueza, ele queria construir, ele queria família, tinha os valores alinhados com os meus, eu digo, quero, até isso foi decisão.
Eu já falei isso para a Clara, eu falei assim, eu tenho uma meta. Com 30 anos, eu quero já fazer R$1 milhão. Já cheguei já na meta. Já
e eu trabalho. E eu arregaço. Olha, Flavi, jogou para mim tudo que eu aprecio, que é visão. Caba visionário, me pegou de jeito. Eu nunca fui muito emocionada, não, Cristina. De, ai, porque eu tô com fogo no meu furico. Eu vou escolher um esposo conforme o fogo no furico. Não tenho isso. Eu escolhi porque eu disse assim, ele tem visão compatível com a minha. Ó, a sociedade brotando. Então, assim, é o meu esposo. E no meio da jornada, construí essa sociedade junto com ele. Então, primeiro de tudo, tá, rainha? Honre a sua visão. Esteja aberta para a sua visão, esteja em constante movimento. Sabe, eu sei que você tem um desejo no seu coração, mas esteja aguçada, como a Flavi é aguçada. Porque oportunidades surgem no meio da jornada por causa das decisões que vocês tomam. Como o Flavi colocou aqui, o MI, gente, é o marco irresistível, tá? Para quem ainda não sabe, tá chegando aqui agora. Ele é o meu curso imersivo, onde eu conecto marca pessoal com vendas de alto ticket. E ele tem uma estrutura para trazer à tona a tua personalidade, para que você coloque isso na sua comunicação de marca aqui na internet, especialmente, e venda muito bem, cobrando preços compatíveis com a sua entrega. No caso de minha Flavia, os tickets dela realmente são altos, porque a entrega dela é compatível com isso. E cada rainha aqui tem a sua própria estrutura do alto ticket. Só que dentro da estrutura MI, não é só conteúdo pelo conteúdo. Tanto é que minha Flavia nem viu todas as aulas. Mas ela entra em ação com aquilo que ela já vai recebendo, na imersão.
Executora.
Em algumas... Executora. E aí, no meio da jornada, você vivencia a comunidade do Marco Irresistível. E é lá onde a mágica acontece, porque esse é o nosso palco, né, Flávia?
Exato. Hoje, uma das onças disse assim para mim, minha filha, gata, quando cai de pé. Aí eu disse, é muito a gente.
Tem uma linguagem, a nossa comunidade tem uma linguagem.
É óbvio que tem um DNA, tem um próprio, dialeto, tem um cheiro, né? Próprio, meus amores.
A gente tem, isso é a autoralidade, que eu acredito que vocês convidam todas nós a fazer, sabe? A autoralidade é quem eu sou, o que eu faço, o que eu quero, né? Porque a visão é diferente para cada uma de nós. Sim. Tem gente, por exemplo, que não vai topar como eu sair da cidade dela e ir para outro estado atrás. Não, ela não precisa fazer isso. né? Mas eu acredito que dentro da visão que Deus deu para cada um de nós, aí a gente seguir isso é muito bonito. E para mim, assim, vocês são grandes pessoas inspiradoras, principalmente porque a gente vem de uma sociedade onde poucas mulheres lideram, né, Clara? É, então, você, assim, para mim é um exemplo. E ver o Ed do seu lado e vocês compartilhando a vida, sabe? Sendo felizes juntos, dentro dos desafios que cada um tem, porque eu acho que quando a gente anda junto, né, não necessariamente sobre sociedade, mas quando a gente anda junto com alguém que está indo para o mesmo lugar que a gente, se a gente cair, a gente tem quem levantar a gente, né? E aí a pessoa vai falar, calma, a gente já está chegando, sabe? Chegando.
Vamos junto, ninguém tá segura, ninguém solta a mão de ninguém, vamos segurar.
Exatamente, aqui. Ninguém solta a mão de ninguém.
Totalmente, Flá. Assim, que história inspiradora.
Linda,
assim,
linda, linda.
Foram minutos de muita sabedoria, muito aprendizado.
Inspiração.
Tenho certeza que quem vai ouvir vai ser nutrido, de fato, aí com,
gente,
com a tua história.
Gente, tem ouro aqui, tá?
Tem muito ouro. Se espremer aqui, ó, sai um balde de ouro, assim, gigantesco. Flá, muito obrigado mesmo pela tua presença, obrigado pelo teu tempo, muito sucesso.
Eu te agradeço.
E a gente vai se ver agora no nosso evento presencial, né? Nosso evento
é presencial verdade,
tá chegando, pra gente dar um abraço, tirar uma foto. E vai
com
ser
certeza. E assim, eu quero também só ressaltar aqui no final, que eu já falei isso na outra vez, mas eu quero falar de novo. Gente, a gente, quando vem aqui e fala, a gente não tá ganhando nada além do que a gente já ganhou, tá? Então, assim, tudo que a gente recebeu é tudo mesmo, que é o conhecimento. Porque quando a gente troca tudo que a gente tem pelo conhecimento, tudo que a gente tem vem em dobro e ainda mais. Então, eu realmente tô aqui de coração aberto, para falar o quanto vocês, de coisas boas vocês fazem para a minha vida, não só material, mais uma vez eu falando, o material é muito pequeno diante do emocional, tá? Então, muito obrigada por tudo, 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 assim, eu poderia passar horas agradecendo, eu acho que seria insuficiente, mas de verdade, obrigada.
Meu amor.
Beijão.
Que honra, que honra, que honra. Brilhe, meu amor, você merece demais, nós somos orgulhosos. Da mulher e da profissional que você é. Obrigada, minha rainha!
Beijão, minha querida!
Até a próxima, galera!
Tchau, tchau!
Cheiro!
Tchau!
Gente!
Uau! Uau! Que história, amor!
História! Que mulher! Que visão! Que ousadia! Que coragem! Vocês estão entendendo? Vocês pegaram esse ouro aqui, nessa nossa mesa, deste dia inesquecível. Minha Flavi, escritora, contadora de histórias, visionária, aquela que lidera, né, pessoas que desejam empacotar sua própria história e servir com ordem dentro do seu trabalho, dos seus lançamentos. Então, é uma mulher que tem uma visão, honrou suas decisões e está em movimento. Eu acho que é o que podemos extrair desse podcast de hoje, né? Da
com
mesa
certeza.
De hoje, sabe? É você muito ter uma visão, é você se mover conforme a sua visão, é você investir à altura. Porque só colhe alto quem investe alto. Não existe uma semeadura que seja pequena, discreta, fraca, rasteira e uma colheita abundante. Isso não existe. Você precisa semear altura para colher altura. E a Flavia é um exemplo vivo de uma mulher que, sabe, ela pega a semente dela e ela diz, Clarinha, não tenho sobrando não, mas o que eu tenho, eu invisto, o que eu tenho, eu entrego, é conforme a minha visão. E no meio da jornada, ela vai se refinando, ela vai se movendo, vai fechando parcerias com as pessoas certas, isso é rico demais, tá, gente? Então, muitas vezes o que te falta é uma mesa, realmente. E eu junto com o Ed, eu, Clara do Vale, junto com o Ed aqui, Souza.
Né? Chamo nossas alunas incríveis.
Eu acho uma delícia, queremos ter a honra de deixar esse convite para você também. Não siga sozinha, minha rainha. Muitas vezes você não precisa seguir sozinha. Eu posso dizer que em todas as vezes você não precisa seguir sozinha. Escolha boas pessoas para estar perto. Nem sempre isso vai ser aqui, ó, presencialmente, mas isso pode ser online. Existem mesas incríveis, nobres, fantásticas, que vocês podem acessar através aqui da internet. O MI é uma dessas mesas. Temos a nossa mesa Elevation, né, que é uma mentoria onde eu e a Ed acompanhamos empresárias que estão no nível mais avançado, faturando acima de 5 dígitos ao mês.
Tem uma mesa então, certa para
existe uma mesa certa para cada pessoa, nesse exato momento. Se te chama a sentar à nossa mesa como aluna, como mentorada, vai ter algum link por aqui para você poder acessar e saber como ter a mim, Clara do Vale, e a Ed Souza como seus mentores para acompanhar a sua jornada de posicionamento, de marca pessoal, de vendas de alto ticket, de negócio. Realmente, com víscera, sabe? Com presença, com personalidade e, acima de tudo, com brilho e faturamento elevado, porque isso tudo é muito nobre e é digno, tá?
Se você gostou desse áudio, desse podcast, desse vídeo, que você desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve aqui no Spotify, deixa teu comentário para a gente saber o que, que você gostou, quais foram os seus principais insights. E a gente se vê no próximo A Mesa.
A Mesa. Um cheiro, minha rainha. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.